Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 20 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Olha, feliz dia do amigo, porque hoje, 20 de julho, é dia do amigo, sabia?
Isso, feliz dia do amigo também, Kátia Gomes, da amiga, né? Bom amigo tem que ser preservado, né?
Verdade.
Ótima tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações para você. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem. Hoje tem entrevista também, né, Kátia?
Exatamente. O nosso entrevistado já está aqui no estúdio. É o deputado estadual Leandro de Jesus, do PL. Daqui a pouquinho ele vai conversar conosco, tá? Fique aí atento, já já você vai conhecer aqui e ouvir muitas informações através dessa entrevista com o deputado estadual aqui pela Bahia, o Leandro de Jesus, do PL. Bem, são 12 horas e 7 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio Dia desta quinta-feira, 20 de julho, está no ar. É um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda ali, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você tem um crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Unex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, são 12 horas e 8 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, que informa: direitos, ministra lança na Bahia ação contra o racismo religioso.
Correio da Bahia, Tancredo Neves, o bairro mais atingido pela violência armada.
Por falar em violência, a situação da Bahia está numa situação delicada, viu? É um dos assuntos também, nós vamos perguntar aí. O deputado Leandro Jesus, ele está acompanhando essa situação da violência na Bahia. Jornal Meio Norte, Teresina, Piauí, energias renováveis. Piauí e Pernambuco terão parque híbrido.
Folha de Pernambuco, rodoviários podem decretar greve hoje.
Vamos de Jornal do Comércio, Recife. SDS estuda maior controle das armas de fogo da polícia.
Diário do Nordeste de Fortaleza, trabalhador autônomo no Minha Casa Minha Vida.
Vamos de Jornal Tribuna do Norte, Natal, engorda. Primeiras análises são satisfatórias, diz IDEMA.
O Globo do Rio, 6 meses de governo. Lula viaja 20% do tempo, reinsere Brasil no exterior e acumula gafes.
Quando é que ele vai realmente estar no Brasil, hein? Que ele só está passeando aqui. Correio Brasiliense, Distrito Federal, mobilização para combater o horror do feminicídio.
Zero hora de Porto Alegre, preço médio da carne bovina recua 8,3% no Rio Grande do Sul no período de um ano.
Jornal Folha de São Paulo, inflação menor tira para 2024 6 bilhões de limite de despesas.
O estado de São Paulo, governo em busca de receitas, fundo de investimentos de super ricos será taxado, afirma Haddad.
Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Petrobras vai abrir concurso que não exige nível superior.
Folha de Londrina, do Paraná. Postos são autuados por não repassar redução de preços.
Jornal Popular Goiânia, TJ, Tribunal de Justiça, libera 10 milhões a ex-interventor do cartório de Sampaio e Estado recorre. Está aí uma situação que é lá no estado de Goiás. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional. 12:11, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Lembrando que você pode enviar o WhatsApp para a rádio no 98829-1029, mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. O Renato, quando estava no ar, antes das 12, tinha um pessoal mandando áudio aí para o Jornal do Meio Dia, só que o áudio estava com mais de um minuto, não pode, gente. Ainda mais hoje que temos entrevistado. Manda o seu áudio de 30 segundos e aí a gente divulga daqui a pouquinho, tá? São 12:12. É o seguinte. Primeiro eu vou falar de coisa boa aqui rapidinho, porque daqui a pouquinho os números, as informações... Não é nada bom não, viu, gente? Então deixa eu só lembrar que hoje... Né, tem a abertura oficial, inicia hoje oficialmente o festival, o Chocolat Festival, né, que é o nosso festival do chocolate. Essa semana a gente já falou sobre esse assunto. Então, lembrando que hoje, a partir das 19 horas, aberta ao público, ali no Centro de Convenções de Ilhéus, na Avenida Soares Lopes. Então, você que gosta de chocolate, né, Marcos?
Verdade, não pode perder.
É, aprecie um bom chocolate, não perca. Eu não perco, né? Todo ano eu tô lá, faço questão. Sou apaixonada, viu, deputado, por chocolate. E na nossa região tem chocolates maravilhosos, né? Pois é, o deputado vai estar lá também. Daqui a pouquinho ele vai contar isso pra gente. Olha, 12:14. É o seguinte. Caro ouvinte, você vem acompanhando aqui diariamente no Jornal do Meio Dia. Né? Eu e Marcos Bezerra, a gente vem falando sobre isso. Vem alertando aos nossos ouvintes já desde o ano passado que a atenção básica em Ilhéus não funciona. Pelo menos não funciona como deveria. Porque até um posto de saúde, todos, qualquer um que você for hoje na cidade, ele não funciona de segunda a sexta com sala de vacinação em horário comercial em Ilhéus. Você vai num posto de saúde, viu, deputado? Gostaria que o senhor prestasse atenção nessas informações. Para tomar a simples vacina da gripe, você vai segunda, você vai terça, você vai quarta, você vai quinta, você vai sexta e você não consegue. Ah, a sala de vacinação não está funcionando. Ah, não tem vacinador. E isso é uma triste realidade. É só um exemplo da atenção básica. Vamos para a UPA, que falta medicamento, como uma simples dipirona injetável, né? Às vezes falta o médico, porque o médico está cansado de trabalhar sem receber, e às vezes ele não vai. Então, a situação é grave. Posto de saúde, não tem nenhum simples paradigma. Então, a atenção básica em Ilhéus não funciona, e a gente vem alertando, inclusive trouxemos aqui em primeira mão os dados do Previna Brasil, do Ministério da Saúde, que aponta que Ilhéus está em último lugar entre os municípios baianos na atenção básica. Para quem não sabe, nós temos 417 municípios na Bahia. E Ilhéus ficou exatamente nessa posição, tá? Então é uma triste realidade e a gente vem falando, olha, vai sobrecarregar o Costa do Cacau, que é o hospital que fica em Ilhéus e atende outros municípios da região. E isso ocorreu. Eu fui lá no Costa do Cacau, vi de perto a situação, enfermarias lotadas, áreas de observação lotadas, inclusive pessoas, Thiago Martins, internadas em áreas de observação, porque não tem leito. E a culpa não é da direção do Costa do Cacau. Pelo contrário, a direção do Costa do Cacau vem fazendo marabalismo para atender a todos. E aí nós vamos para os dados. Consegui dados aqui exclusivos. Temos aqui tabelas, deputados. Isso é assustador. Vamos falar só de maio para cá. Então, a partir do dia 11 de maio, olha só, em 11 de maio, 164% de lotação o hospital. Aí, no dia de 11 de maio até 31 de maio, o pior dia foi dia 14 de maio, com 182% de lotação. Vamos para junho, começando aí no dia 1º até o dia 30 de junho. O pior dia no mês de junho foi, os piores, né? 28 e 29 de junho, com 184% de lotação, tá? Em julho, do dia 1º até o dia 16, eu tenho aqui dias com 157, 116, 155 e o dia 13 de junho, foi o pior dia, com 182% de lotação. E aí, minha gente, você pensa que a maioria é caso amarelo e vermelho? Porque no hospital, para quem não sabe, né, Marcos, tem casos para classificado como verde, como azul, como amarelo e vermelho. Lembrando que amarelo e vermelho, né, o amarelo já é em atenção e o vermelho já é gravíssimo, né? Então, vamos lá. Atendimentos verdes e azuis, na segunda quinzena, mês de maio, no Costa do Cacau em Ilhéus. Eu tenho aqui uma divisória assim, em laranja e azul, para você entender. Por quê? 50% dos atendimentos na segunda quinzena de maio, lá no Costa do Cacau, foram 849 atendimentos, tá? Que quer dizer que essas pessoas são de outros municípios, não são de Ilhéus. Agora, pasmem, 50% foram atendimentos de pessoas de Ilhéus, que residem em Ilhéus. 861 atendimentos. E esses atendimentos aqui, deputado, não são de pessoas graves, são de pessoas que tinham que ser atendidas na atenção básica, numa UPA em Ilhéus. Aí nós vamos para os atendimentos verdes e azuis aqui em junho, em Ilhéus. Perdão, vou primeiro para os demais municípios. Foram 1.373 pessoas atendidas no Costa do Cacau, que representa 52% de pessoas de outros municípios. De Ilhéus, 39%. 1.079 atendimentos, todos para atenção básica. Não são média de alta complexidade. Em julho, primeira quinzena, foi 49%, 606 atendimentos de pessoas de demais municípios. Sabe quantos de Ilhéus? 51%, 626 atendimentos. Esse povo todo aqui era para ser atendido na atenção básica, Marcos Bezerra. Estão abarrotando o hospital porque não existe atenção básica em Ilhéus. O Costa do Cacau vai entrar em colapso, Marcos Bezerra.
Não é fácil não, viu? Um ouvinte aqui manda boa tarde, Cátia. Olha, meu filho tem 9 anos e tem um problema renal. Tem dias que ele acorda com o corpo todo inchado. E o pior, um médico do rim para criança só em Salvador. Como ficam nossas crianças aqui em Ilhéus?
Pois é, e aí quando tenta, através da Secretaria de Saúde de Ilhéus, não se preocupa em agilizar a situação de um paciente como esse. Porque a gente recebe isso diariamente aqui, Tiago Martins, diariamente. Gente, então a situação do Hospital do Costa do Cacau é essa. Você vai lá, na segunda quinzena de maio, pesquisar, vermelho e amarelo, 36%, verde e azul, 64%, né? Então, olha o absurdo, gente. Quem tinha que ser atendido pela atenção básica está sendo atendido no hospital e abarrotando o hospital e tomando o lugar de quem realmente é paciente, que precisa ser atendido, pela média e alta complexidade. E aí, eu vou resumir aqui para vocês os impactos, tá? Sobrecarga do centro cirúrgico, sendo necessário deslocar profissionais para fazer simples suturas ao invés de realizar cirurgias complexas e possibilidade real de ter que cancelar cirurgias eletivas. Olha o que a atenção básica de Ilhéus está fazendo por ela não funcionar e estar superlotando o Costa do Cacau. Dificuldade de giro de leito, impossibilitando de receber pacientes da regulação. Olha que absurdo. Necessidade de alocar pacientes em áreas não equipadas e provisionadas para este fim, de modo a tentar dar conta da demanda. Está acontecendo também o seguinte, questionamentos quanto ao tempo de atendimento e dificuldade para atender os pacientes graves e complexos que são os previstos para ao perfil aí do hospital. Está tendo a necessidade de fechar a emergência por superlotação. Eu vi de perto a situação. Comprometimento na assistência, alto índice de insatisfação por parte do usuário. É óbvio que tem gente que chega lá e acaba esperando por muito tempo pelo atendimento, tá? Sem falar que aí acaba saindo na imprensa, né? Tudo de forma negativa e aí a direção do hospital acaba levando a culpa sem ter culpa. E aumento dos custos de forma desproporcional. Então, esta é a triste realidade no Costa do Cacau, que é o maior hospital aqui da região, fica situada em Ilhéus e, em vez de atender a média e alta complexidade de pacientes, tanto de Ilhéus como de demais municípios, acaba também atendendo hoje, de um tempo para cá, meses, né? A atenção básica de Ilhéus, porque ela não funciona. E aí, eu questionei a direção do Costa do Cacau. O Ministério Público tem que ser provocado. Já está sendo provocado? Já. Já foi provocado, viu? O Ministério Público já foi notificado do que está acontecendo no Hospital Costa do Cacau por conta da atenção básica de Ilhéus que não funciona. A direção do Costa do Cacau, eu divulguei aqui em primeira mão, vou repetir para vocês, procurou a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CESAB, que questionou ao município de Ilhéus, tá? A instalação de leitos de retaguarda, no caso ali no Hospital São José. São 36, foram acordados que 36 leitos de retaguarda seriam instalados no Hospital São José. Isso em 5 de maio. Que dia é hoje, Marcos Bezerra? 20 de julho. Nenhum leito de retaguarda até agora instalado por parte do município de Ilhéus. E só falta um documento ser assinado para isso iniciar, para liberar esses leitos. E a Secretaria de Saúde não assina o documento, não libera o documento. A direção do Costa do Cacau procura a secretaria, eles não atendem. Mas sabem ligar para o Costa do Cacau para reclamar, sabe de quê, Thiago? Libera aí as macas do SAMU que estão aí retidas. É claro que estão retidas. Se o paciente chega na maca e não tem onde colocar o paciente, vai tirar ele da maca e jogar no chão? Não, né? Então, a maca acaba ficando retida lá. Gente, tá faltando agora pouco. Chega lá agora no Costa do Cacau e vai lá olhar de pé. Porque tá faltando pouco para ter paciente nos corredores, tá? Salas e mais salas sendo recriadas para colocar paciente em observação, em internação, porque o hospital está com mais de 160% de lotação hoje. É uma triste realidade. Eu espero que o senhor promotor de justiça vá lá ver isso de perto, tá? Cobre, notifique e cobre a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus uma atenção básica que funcione, seja no posto de saúde, seja numa UPA ou ali no PA da Zona Sul, porque o povo está à mercê em Ilhéus e está indo para o Hospital Regional Costa do Cacau, que está lá se virando para atender. E sem falar da sobrecarga com os profissionais, viu, Marcos? Profissionais que estão extremamente sobrecarregados, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, maqueiros, e assim vai.
Por isso que recente uma médica foi agredida, né? Por uns familiares, porque ela estava super atarefada no hospital, muita gente para atender.
Exatamente, e aí o profissional ainda fica ali exposto a uma agressão. Gente, isso é desumano, o que está acontecendo em Ilhéus. O secretário de saúde de Ilhéus, o senhor Dr. André Cesário, é médico. O prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, é médico. E por que que a atenção básica de Ilhéus não funciona como deveria? Alguém pode me explicar? Eu vou começar a cobrar a partir de agora, né, aos deputados da Assembleia Legislativa da Bahia. Vou aproveitar que tenho aqui um deputado aqui hoje com a gente. O primeiro vou pedir a opinião dele, né, o que que ele acha disso tudo, se ele está surpreso, né, se ele esperava receber essas informações todas aqui hoje. E, gente, não foi nada combinado, veio a calhar. Eu já estava buscando essas informações e consegui de ontem para hoje. E hoje eu já tinha essa entrevista aqui com o deputado estadual Leandro de Jesus. Então, minha gente, essa é uma triste realidade em Ilhéus, tá? Estamos aqui passando para vocês. Não, eu tenho aqui... eu vi coisas de perto, assim, que algumas pessoas me mostraram. E, óbvio, fonte não se divulga. Eu trabalho de forma ética, mas os dados são reais. E eu aproveito para parabenizar a direção do Costa do Cacau e os profissionais, Marcos, que estão se desdobrando, tá?
Infelizmente, o prefeito, o secretário em Ilhéus jogam por terra, né, essa coisa. Ah, tem que ser uma pessoa estudada, uma pessoa técnica na área. Não, acho que, em primeiro lugar, boa vontade que não está tendo, né?
Claro! Como é que não assina um documento para liberar os leitos de retaguarda? Que dificuldade é essa?
Como você sempre fala, são médicos e não estão dando a atenção necessária, né?
Exatamente, não estão levando a saúde do município com seriedade, tá? Com seriedade. Mas a gente vai continuar cobrando aqui. Todo santo dia agora eu vou continuar cobrando, viu, Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. Bem, são 12 horas e 26 minutos. A partir de agora nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Com ele, o deputado estadual Leandro de Jesus, do PL. Então, deputado aqui pela Bahia. Primeiro mandato, viu, do deputado. Então, para quem não conhece, vai conhecer a partir de agora. Deputado Leandro de Jesus, boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM.
Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado por esse espaço, né, por estarmos aqui com vocês na Gabriela FM, uma rádio que tem um alcance fantástico na Bahia, de grande representatividade, que leva essas informações de qualidade para o nosso povo baiano, para Ilhéus e região. Isso é muito importante. O povo precisa de informações exatamente nesse sentido, que possam causar ali a transformação. Então agradeço a você, Kátia, pela oportunidade. Agradeço também aqui ao Marcos Bezerra, que também conduz aqui, enfim, esse programa. E dizer que estou aqui à disposição de todos, principalmente da população. E aí, já linkando, ou ligando com esses dados que foram colocados, me colocar à disposição da população que tanto sofre, principalmente aquela que tem mais necessidade, as pessoas que são as mais vulneráveis, as mais pobres, as que moram nas periferias ou nos povoados, enfim, aquelas que deveriam ter maior atenção nesse sentido, no atendimento à saúde. Mas não posso deixar de falar também dos profissionais que estão, sofrem, também são vítimas desse descaso, médicos, enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, enfim, a direção de hospitais que passam por essa situação aqui na Bahia. E assim, é lamentável, porque nós estamos falando de vida, de cuidados com a saúde, que obviamente é cuidados com a vida humana, porque se nós não temos vida, nós não temos saúde, tudo mais, de fato, fica difícil de se realizar. Então, eu desde logo já me coloco à disposição aqui da população de Ilhéus, à disposição para lutar aqui presencialmente, pessoalmente, na cidade e região, bem como também na Assembleia Legislativa. Eu tenho já lutado nesta causa da saúde de uma maneira abrangente em toda a Bahia, porque realmente nós chegamos numa situação de caos, de colapso em todo o estado. Não é por falta de dinheiro, que fique claro, o povo precisa saber disso. Não há desculpa, não há como transferir responsabilidade para um ou para outro. Nós temos aí, obviamente, a culpa de uma gestão, isso falando da gestão estadual, que reflete em parceiros políticos, porque nós sabemos que o atual prefeito de Ilhéus é um parceiro político do PT, da continuidade do governo do PT, desde Jacques Wagner, Rui Costa, agora o Jerônimo. Então, assim, se existe culpa, está nesse grupo político, que infelizmente vem destruindo a nossa Bahia e também destruindo a nossa saúde.
Deputado, agora falando aqui na realidade de Ilhéus, um município que já tem já é o segundo mandato desse prefeito que está aí, o Mário Alexandre. A atenção básica de lá para cá só vem piorando, tanto que o Previne Brasil já deixou claro isso em dados, que é algo do Ministério da Saúde, não foi um dado criado aqui, divulgado aqui não. São dados que são pesquisas feitas em todo o país, em todo o estado, em todos os estados, em cada município de cada estado. Então, Ilhéus hoje está em último lugar na atenção básica na Bahia. E no Brasil, dos piores, também está num dos piores rankings. O que justifica uma cidade como Ilhéus, um município como Ilhéus, que tem um prefeito médico, o secretário de saúde médico, o recurso que vem mensalmente, se você olhar no site da Transparência, está lá, ele chega. O que justifica uma atenção básica não funcionar como deveria? E acabar superlotando um hospital como esse?
Olha, a única justificativa, e não há outra, se é que podemos falar de justificativa, Mas, assim, qual é o enfim, por que que isso acontece? Isso. É melhor dizer. Porque o que está acontecendo, não há uma justificativa plausível. Porque atenção básica à saúde é primordial, é o primeiro de tudo. Porque, como eu disse, sem saúde e sem vida, nada mais importa, Então, assim, a única justificativa realmente é a irresponsabilidade, É a falta de vontade de realmente tratar quem mais precisa, é a falta de uma boa gestão dos recursos e da administração pública de um modo geral, Isso é realmente uma consequência de falta de interesse daqueles que, durante uma campanha, se propõem a cuidar do povo. É o que a gente geralmente vê nesse tipo de conduta e de gestão. Durante a campanha, o sujeito vai lá, sobe, vai até os povoados, vai até as periferias, conversa com as pessoas mais pobres, prometem solucionar os problemas que muitas vezes eles próprios criaram, a exemplo dessas questões da falta de atendimento à saúde básica, no município aqui de Ilhéus. E quando eles tomam o poder, esquecem, porque desde sempre, na cabeça deles é só promessa para enganar as pessoas, enganar o povo, se apropriar, se apossar do poder e daí fazer o que bem querem. O que me deixa realmente perplexo é o fato de saber que o secretário de saúde é médico e o prefeito também é médico. E se chegamos nesta situação em Ilhéus, em que ocupa o último lugar no atendimento à saúde básica, eu acho que o prefeito, e aí fica até o convite, para ele se explicar, ele tem que se explicar à sociedade. O que, que está acontecendo? Para onde estão indo os recursos destinados à saúde, exatamente para dar esse atendimento à saúde básica da população? Que muitas vezes a situação, que a demanda é até não tão complexa, que poderia ser resolvida exatamente neste atendimento básico, mas por falta desse atendimento, uma situação muitas vezes pode se agravar, o que não precisaria. E as pessoas acabam prejudicando a sua saúde, muitas vezes perdendo a vida, por conta de tamanha irresponsabilidade.
Pra você ter ideia, tem gente que não consegue, na atenção básica, continuar o seu tratamento, né? Por exemplo, tuberculose, né? E acaba piorando a situação desse paciente, ele vai pro Costa do Cacau, um aidético. Tudo isso tem acontecido, porque, sim, a atenção básica não está funcionando, hein, Deus?
Não funciona. Isso é lamentável. Aí fica a pergunta, né, para os envolvidos, né, prefeito, secretário, todos os demais envolvidos. Os senhores são atendidos nesse sistema? Seus familiares são atendidos nesse sistema? Porque nós, falta empatia. Né? Eu vejo que hoje fala-se tanto em o amor venceu. Uhum. Venceu para quem? Aí fica a pergunta. Quando não consegue se colocar no lugar do outro, porque na minha visão, eu sempre penso num pai, numa mãe, como nós recebemos a mensagem aí de uma senhora, uhum, que o seu filho tem um problema renal e acorda inchado, né? Foi a descrição.
Foi um ouvinte, um senhor, né?
É. E assim, a gente sente isso porque eu tenho filhos. Sim. E eu não quero que meu filho passe por isso. Agora, se o meu filho não passa por isso, eu não quero que o do outro também passe. E muito mais ainda o outro que a gente tem enquanto, neste caso, o prefeito, o secretário, enquanto gestores, eles têm uma responsabilidade direta de ofertar o melhor serviço possível no atendimento à saúde básica. Uhum. Ora, é o princípio é basilar. E aí o que me surpreende, e eu falo aqui com os nossos ouvintes da Gabriela FM, você que está nos ouvindo aí na zona rural, nos povoados, ou mesmo aqui nos centros da cidade aqui de Ilhéus e toda a região, é o que me surpreende é que ainda nós estamos discutindo coisas básicas.
Exato.
Na Bahia como um todo e aqui em Ilhéus. Nós poderíamos estar discutindo e lutando por coisas mais complexas, mais avançadas. Mas o que, que acontece? Estamos ainda lutando por vida, por saúde, por direito a atendimento básico. Nós estamos falando de complexidades, não. Estamos falando de atendimento básico ainda. E aí fica a pergunta, aonde está o prefeito? E a sua responsabilidade sobre isso? O secretário, e aí surpreende, volta a repetir, tem que repetir médicos?
Uhum.
Eu queria até fazer uma pergunta. O prefeito e o secretário, eles têm clínicas aqui? São médicos?
Tem
clínicas?
Com certeza tem.
Secretário, consultório, prefeito tem a costa.
Ah, então são envolvidos na questão da saúde.
São.
Eu não sabia, eu perguntei. Não sabia.
Então, assim, Leandro Jesus,
fica aqui o questionamento.
Kátia, A ouvinte aqui coloca, boa tarde, olha, não funciona porque eles não dependem do SUS, a Eliana.
Então, não, exatamente, isso é lamentável, nós temos que nos indignar por isso. E eu venho lutando nessa questão da saúde, da regulação, eu fico indignado, Tiago, Kátia, Marcos, por exemplo, um dos casos que a gente, de situações que nós vimos, de uma senhora que ela estava há 3 anos com parte do intestino para fora da sua barriga, aguardando uma mísera cirurgia para corrigir aquele problema, para que ela não pudesse perder a vida. Aliás, milagre de Deus, porque ela não perdeu a vida.
Uhum.
Tem uma outra situação que nós vimos de um rapaz jovem que sofreu um acidente, a mandíbula foi deslocada, ele está aguardando há 3 meses.
Absurdo.
Por uma regulação, não consegue. Ele está definhando porque ele não consegue comer. E o pessoal mandou para casa. A família aí se vira. Então nós estamos vivendo esse caos em toda a Bahia, e aqui voltando especificamente a Ilhéus, é exatamente por falta de vontade, falta de compromisso com o povo, falta de amor, de ter amor ao próximo. Porque não é possível, nós não podemos mais nos sujeitar a esses políticos profissionais que eles são políticos profissionais, estão no poder buscando os seus interesses próprios, né, particulares, e dos seus grupos políticos para se manter no poder, fazer os seus negócios, as suas negociatas, enquanto o povo morre e definha, né, com a questão da saúde, da violência, das faltas de oportunidade, de emprego, de estudo, né, de educação decente para os filhos. Aí eu pergunto, o que esses caras estão fazendo? Usando a política para fazer negócio? Para enriquecimento ilícito? É o que tem que questionar, e o povo precisa saber, e nós temos que ir para cima. Então, meu papel, eu sempre digo e reafirmo o seguinte: olha, eu posso ter um mandato, é o meu primeiro mandato, eu posso ter um mandato na minha vida, mas vai ser um mandato com dignidade. E eu vou lutar e vou brigar com esses caras para que isso seja corrigido na Bahia e aqui especialmente na região.
Olha, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua conversando aqui com o deputado estadual Leandro de Jesus, mas eu já peço aos ouvintes, aproveitem e mandem mensagens. Conta aqui pro deputado a situação que vocês passam aqui em Ilhéus para ele conhecer aqui através do Jornal do Meio Dia. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 44 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Nex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, você que ligou o rádio agora, pegou o bonde andando aí, né, minha gente? Nós estamos aqui entrevistando hoje o deputado estadual pela Bahia, o Leandro de Jesus. Ele é deputado estadual pelo PL, primeiro mandato do deputado, né? E aí, veio a calhar que hoje eu cheguei aqui com dados aqui muito importantes, né? Importante, mas triste, né, Marcos Bezerra?
Verdade.
Da situação da superlotação do Hospital Costa do Cacau em Ilhéus, que está desta forma por causa da atenção básica. Porque quem está superlotando o hospital são pacientes que deveriam ser atendidos na atenção básica. Uma atenção básica que não funciona em Ilhéus. O deputado Leandro Jesus ficou pasmo ao descobrir que o secretário de saúde é médico e o prefeito também é médico. E aí, estava aqui conversando com o deputado e aí falei para ele que a gente ia questionar isso, né, de levar até a Assembleia Legislativa a situação que está ocorrendo em Ilhéus. Como é que uma atenção básica, que é a atenção primária, não funciona? Como o senhor mesmo disse, não tem justificativa. Está tudo errado, né? E o senhor disse que é um deputado que acompanha de perto essas questões da saúde aqui no estado da Bahia, né, deputado?
Sim, sim. Acompanho porque eu nasci e cresci na periferia de Salvador, né? Sim. Então, assim, eu sei o que é de perto, sei o que é viver sob as condições onde se falta tudo, onde nós temos realmente a falta das políticas públicas de base, a exemplo da educação. E eu vi o quanto meus pais sofreram para criar os seus filhos. Então, nós temos esse reconhecimento do quão importante é lutarmos por essa atenção básica também de saúde. Então, eu consigo pensar e me sensibilizar com uma mãe, com um pai, ou com qualquer pessoa, um idoso, qualquer pessoa que está ali passando por um sofrimento, porque você está doente, é um sofrimento. Uhum. E aí, além da pessoa estar ali com uma doença que muitas vezes nem é tão complexa, ou ainda que seja complexa, o mínimo que ela tem de direito é ter um bom atendimento. Ela poder, pelo menos, assim, ter a esperança de ser bem atendida e não de ser torturada. Uhum. Porque o que acontece hoje no atendimento, de modo geral, à saúde pública na Bahia, e aí pegando esses dados que estão acontecendo, que estão hoje vigentes, né, que está ocorrendo em Ilhéus, sendo o município que está ali em último lugar, na verdade as pessoas estão sendo torturadas. Porque é a gente pegar o conceito real de tortura. Porque se a pessoa está sofrendo ali com uma doença.
Outro detalhe que eu não passei para o senhor ainda, as pessoas têm dificuldade na atenção básica de Ilhéus de agendar um simples exame de sangue como hemograma, não consegue ultrassom, ressonância é mais de um ano esperando, nunca tem cota, nunca. A gente não entende por que disso.
Exatamente. Então, assim, coisas simples como essa, o simples exame de sangue não é possível fazer, imagina as complexas. Então, por isso que eu volto a reafirmar, isso é torturar o povo. Né? Então, neste momento, eu não tenho. Eu não meço palavras para falar o que é a verdade. Neste momento, o povo de Ilhéus está sendo torturado pela atual gestão, exatamente pela falta de atendimento básico, ainda vou dizer básico do básico do básico da saúde. Né? Então, assim, isso é inadmissível, ainda mais vindo de pessoas que têm a formação na área de saúde, são médicos, pelo amor de Deus. Poderíamos, né? Na verdade, assim, não deveríamos, mas poderíamos estar até reclamando de outras coisas aqui.
Sim.
Mas estamos reclamando, exigindo atendimento à saúde, que os caras são médicos. E a gente sabe que lá na ponta, onde estão as pessoas menos favorecidas, mais pobres, né, que necessitam desse atendimento básico, elas estão sofrendo. Muitas vezes tem um filho aí, com uma descrição que nós recebemos de um ouvinte, ou senhoras, pessoas idosas, enfim. As pessoas querem, pelo menos, ter esse atendimento digno.
Sim.
E é o que a gente cobra e vamos cobrar. Vamos levar isso, eu vou levar isso para a Assembleia Legislativa, mas muito mais do que isso.
Sim.
Porque, às vezes, uma ação política, ela pode ser demorada.
Sim.
Eu farei na Assembleia. Entretanto, buscarei outros meios também para que isso seja, inclusive, investigado. Tem que haver uma investigação séria e dura com relação a isso. Né? O que está ocorrendo? Aí fica aqui as perguntas. Né? É uma gestão mal feita? É a falta de realmente um controle sério sobre os recursos e a sua destinação? Existe aí algum tipo de desvio, estou perguntando. Né? Então, assim, o que está por trás de tudo isso? Por que isso está acontecendo? E o povo precisa saber para que as mudanças necessárias possam ocorrer aqui em Ilhéus e que isso sirva de exemplo também para toda a região. Não dá para continuar assim. Né? É inadmissível pessoas morrerem. O que me deixa indignado, Kátia e Marcos, é o seguinte, você que está me ouvindo. Eu sei que muitas vezes uma pessoa ela vai ter o atendimento e, infelizmente, nem todo mundo é possível salvar.
Sim.
Né? Ocorre. Mas a pessoa, pelo menos, deve ter o direito de dizer, de pensar assim, a família. Tentou. Foi atendida com dignidade.
Sim.
Né? Os médicos tiveram oportunidade de tentar.
Isso.
Tinha ali estrutura. Agora, você perder um ente familiar por falta de atendimento, a pessoa carrega isso para o resto da vida.
Verdade.
Não consegue esquecer. E nós não podemos admitir isso, muito menos normalizar isso. Ah, é normal, acontece. Não é normal. E nós vamos brigar para mudar isso.
Já que o senhor conheceu aqui hoje essa triste realidade em Ilhéus, mas falando a nível de estado, o senhor vem acompanhando aí a questão da saúde no estado da Bahia. A questão da central de regulação melhorou, deputado? Vocês vêm acompanhando?
Não melhorou, infelizmente. Continua caótico, realmente colapsado. A gente vem... Nós estamos brigando e lutando por isso, estamos fiscalizando como vem ocorrendo essas questões, por exemplo, nas UPAs. Nós fiscalizamos as UPAs para poder ir lá e ver como é que está essa fila da regulação. O que a gente percebe muito claramente é que muitas vezes o pessoal que faz aquele atendimento de base nas UPAs, eles fazem aquele atendimento, atualizam diariamente, né, ali na central de regulação, mas não tem uma resposta do Estado. E a gente, eu estive pessoalmente, inclusive, na Secretaria de Saúde para cobrar. E a resposta que eu tive realmente me surpreendeu de maneira muito negativa e desumana. Quando uma das respostas que eu recebi lá pessoalmente foi assim, ah, deputada, é porque nem tudo a gente pode fazer, porque não tem estrutura, não tem médico, não tem o pessoal, a gente quer contratar, há uma dificuldade muito grande. As informações, você tem que entender o seguinte, se tem 10 mil pessoas para ser atendida, a gente salva 9 mil e mil vão morrer. Eu, como?
Meu Deus.
Como? E essas mil pessoas que morreram, seus familiares, como é que ficam? Não, senhora, isso não é normal. Não aceito isso, não pode. E aí é que a gente vê, quase que diariamente, e eu tenho acompanhado isso, pessoas que estão aguardando tratamentos diversos, né, câncer, contra o câncer, essa senhora que eu citei que estava com o intestino para fora, um jovem que está aguardando uma cirurgia para o seu maxilar em razão de um acidente, e outros tantos e tantos casos que a gente acompanha, e as pessoas aguardando 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos por atendimento. Isto é desumano, e volto a dizer, é tortura. Estão torturando o povo baiano, né, com esta fila da regulação. E hoje que está na moda falar de genocídio, né, tudo é genocídio, querem taxar figuras políticas de genocidas, eu vou dizer aqui claramente para todos que nos ouvem, genocídio é isso. Genocídio é o que estão fazendo com a fila da regulação, que estão matando o povo baiano. O povo morre aguardando. Isso sim é genocídio. Aí você soma aqui na Bahia, regulação que não funciona, violência, a fome aqui na Bahia, a ausência, falta de emprego, de oportunidade. Estamos nos piores índices dessas questões. Isso é genocídio, porque o povo morre por falta de atenção básica em tudo.
O senhor citou um tema aí que a gente gostaria também de perguntar ao senhor, essa questão da violência na Bahia, né? A segurança pública do nosso estado. É perceptível que de uns anos para cá não existe, né, segurança pública. E eu não estou aqui dizendo, vou deixar bem claro, que a polícia não atua, porque a polícia atua. A polícia faz a parte dela, seja polícia militar, polícia civil, baiana, mas falta estrutura para essas corporações atuar mais e mais. O senhor concorda?
Olha, concordo plenamente. E aqui reforço, inclusive, o seu comentário. As nossas forças de segurança, polícia civil, militar, enfim, e todos aqueles que compõem essas forças de segurança, são vítimas também. Vítimas desse Estado e desse governo contínuo, né? Então, assim, a gente, às vezes a gente tem que... precisa dar nomes, né? Então, assim, nós temos 16 anos, estamos entrando, e aí é importante que você que está aí nos ouvindo, nós estamos entrando no 17º ano, são 17 anos em que o PT governa a Bahia. 17 anos, desde o primeiro mandato de Jacques Wagner, que foram dois mandatos de Rui Costa, agora o primeiro mandato de Jerônimo. É uma continuidade do PT. E se você que está aí me ouvindo agora, se você tem problema com relação à saúde, regulação, como nós estamos citando aqui, se o seu filho não tem acesso a uma boa educação, porque a escola, por exemplo, não consegue oferecer, não, muitas vezes não por culpa do professor, mas por uma falta de estrutura, e muitas escolas estão aí dominadas, inclusive, pelo tráfico. Né? Deixe que isso fique claro. Se você não tem acesso à oportunidade de emprego, de geração de emprego e renda, e se você hoje está acuado pela violência que tomou conta do nosso estado da Bahia, esse se tornou o estado onde você não consegue sair em paz dentro de casa, tudo isso é culpa do PT. Pelo amor de Deus, é culpa do 13. Só que essas informações, muitas vezes, você que está aí me ouvindo, não chega até você. De quem é a culpa, quem é o causador desses problemas. E hoje nós vivemos na Bahia, é a Bahia do medo, onde as pessoas estão aprisionadas em casa porque os criminosos tomaram, infelizmente, o rumo do Estado. Nós vivemos numa espécie de narco-Estado. Significa o quê? Que os criminosos estão impondo a sua vontade, né, sobre a população, né, acuando a população, matando o povo baiano, sob a conivência do governo, não dos policiais, que isso fique claro. As polícias são vítimas, né, sob a conivência do PT e dos seus governantes.
O senhor compartilhou uma informação que saiu no site Bahia Notícias. Grande Salvador registra 598 mortes no primeiro semestre. Bairro Tancredo Neves, que está até na manchete ali de uns jornais, é o bairro mais violento da região.
Exatamente. Vale destacar, eu nasci e cresci no bairro de Tancredo Neves, no Beiru.
É mesmo.
Né? Então, assim, conheço bem o bairro. Né? Não é isso aqui, enfim, nada disso é programado, né? Mas a coincidência, né, que estamos falando aqui exatamente do bairro que eu nasci e cresci.
Exatamente.
E aí eu vou falar da minha experiência. Há 20 anos atrás, ou quando eu era jovem ou menino, lá no bairro do Beiru, não era assim. Obviamente que tinha aqueles casos, né, específicos de uma agressão, de algumas situações que ocorriam.
Sim.
Mas depois, aí eu volto a dizer, e tem um gráfico, vou mandar para você, Kátia. Tem um gráfico que comprova que desde o governo, o primeiro governo de Jacques Wagner, ou seja, quando o PT entrou no poder na Bahia, a escalada da violência subiu. Parece, o que nos leva a crer, parece que o PT, de maneira proposital, tá? E aí fica aqui o questionamento, parece que abriu as portas propositalmente para que as facções e organizações criminosas tomassem conta da Bahia. Não é possível. Nós tivemos o governador Rui Costa, anterior, em que ele afirmou, ele disse, são palavras dele, que o tráfico de drogas emprega jovens. Ele colocou na sua Secretaria de Segurança Pública um cara que falava a favor da maconha, de descriminalizar as drogas. Ora, o que é isso? Eles estão a favor do povo e da segurança pública ou a favor do crime? A gente tem que perguntar, tem que questionar. E aí, o que eu peço à população de Ilhéus e região, olha, a melhor forma de você saber se um governante lhe representa ou se o 13 do PT lhe representa, olha a sua volta. Olha o que está lhe faltando agora. Olha a saúde, olha a segurança pública, olha as atenções básicas que vocês precisam. Falta tudo, tudo está faltando. E volto a dizer a vocês, não é por falta de dinheiro, dinheiro tem. Mas a maior parte dos recursos desse estado da Bahia são desviados. Vou aqui dar um exemplo, me permitam, se ainda há tempo.
Sim.
sem pregar, eu peço a você ouvinte agora, sem bater um prego, o PT gastou aqui em três, eu não vou nem chamar de obra, é de ideias, né? De três ideias de obras, quase R$500 milhões de reais. Vou citar aqui. E olha que é no espaço específico do nosso estado.
Sim.
Ponte Salvador e de Itaparica. Não pregaram um prego.
Não saiu até hoje.
Papai. Desde 2013 foi promessa de Jacques Wagner. VLT do subúrbio de Salvador. Sim. Eles acabaram com os trens prometendo um VLT, né, para substituir. Sim. Até hoje não foi colocado, não tem
e
prego.
O subúrbio está lá sem os trens.
Sem os trens, né? Não foi colocado um prego. E nós temos a nova rodoviária de Salvador. Também não tem um prego lá. Apenas com essas ideias e estudos de viabilidade, eles gastaram quase R$500 milhões de reais. Quem está levando esse dinheiro? Quem está surrupiando esse dinheiro? Aí eu pergunto, se esse dinheiro, 500 milhões que o PT e a sua corja passou a mão, se esse dinheiro tivesse sido investido aqui na saúde de Ilhéus, por exemplo, quantas soluções não poderiam ser dadas? Quantas vidas poderiam ser preservadas? Quanto atendimento digno poderia ser dado? Então isso precisa ser, sabe, levado à população. O povo precisa saber. Para que nas próximas e próximas eleições, de maneira consciente, possa se fazer as escolhas. Inclusive aqui em Ilhéus, o qual faço questão de destacar, o PL está à disposição.
Eu preciso te fazer uma pergunta de eleições, já que se aproxima as eleições municipais em 2024. Como é que o senhor vê o PL nas eleições de 2024 em Ilhéus?
Olha, o PL, sob a liderança aqui de uma pessoa fantástica, que já vem fazendo um trabalho voluntário. Isso realmente é um espírito, né, de se comprometer com as pessoas, com o povo e com as necessidades, né? O Thiago Martins e a equipe já vem fazendo um trabalho fantástico aqui. Thiago Martins, que é pré-candidato, inclusive, a vereador. Agora, eu digo, é o que eu falo por mim, e falo para qualquer outro, conheça Thiago Martins. Você não precisa apenas crer porque Leandro de Jesus está falando. Conheça o pré-candidato Thiago Martins e o trabalho dele, para que você conheça de maneira consciente, possa tomar sua decisão futura, né? Então o PL está à disposição do povo, né, de Ilhéus, exatamente para que essas demandas e necessidades possam ser verdadeiramente olhadas e que o protagonismo da cidade não é do político. O protagonismo da cidade não é do político, é do povo, trabalhar para o povo e servir ao povo. Nós somos, aqui sim, nós somos serviçais. Então, que isso fique claro, que sirva talvez de pelo menos alguma luz nos políticos locais. Ajam como serviçais do povo. Serviçais do o povo, que é o seu patrão. Então, assim, o PL está aqui, vai trabalhar exatamente nesse sentido, unindo forças das pessoas de bem, né? Também pensando na questão total da política local e regional, e teremos propostas para o povo, e nós convidamos o povo a participar desse processo.
De repente o PL pode se unir aí, né, a outro candidato, que não seja do mesmo partido, fazer uma famosa união que faz a força para ver se muda a realidade de Ilhéus?
Isso, exatamente, porque a questão... O PL realmente vai ser o fiel da balança nessas eleições, terá um papel decisório muito importante pela força que hoje é o PL nacionalmente e localmente, mas isso significa não pegar o poder para nós, políticos.
Sim.
O poder é para o povo. E nesse sentido é que nós dizemos, olha, o PL tem que ter exatamente esta conversação, esta união das pessoas de bem, de outros partidos, E políticos e pessoas de modo geral que queiram exatamente conduzir nesse sentido uma política séria voltada para o povo, né? Para daí construir o melhor projeto, o melhor candidato, né? A prefeiturável, por exemplo, né? O pré-candidato para ser trabalhado, uma decisão conjunta e viável, volto a dizer, voltada para o povo, o interesse do povo. E é nesse sentido que eu acredito, é nesse sentido que eu inclusive me alio e estou alinhado ao Thiago Martins, que sabe conduzir isso muito bem, e nós estaremos aqui. E volto a dizer, aqueles políticos que usam a política como profissão e que vêm causando tanto transtorno ao povo e ao povo aqui de Ilhéus, eu estarei aqui e vou acompanhar, vou fiscalizar, e aquilo que tiver indícios de corrupção, de desvios, eu vou denunciar. Quem me conhece sabe. E eu vou para cima. Então se corrijam.
Obrigada, viu, deputado. O Marcos, tem mensagem aí que seja alguma mensagem para o deputado, alguma coisa que dá para divulgar rapidinho, porque a gente vai ter que encerrar a edição dessa sexta-feira, desta quinta, viu, gente, do Jornal do Meio-Dia. Diga, Marcos.
Bem, boa tarde, Kátia. Sou ouvinte, né, Marcos Teles, Nelson Costa em Ilhéus. Acompanho o Jornal do Meio-Dia e que precisão esse comentário referente à nossa saúde, né, em Ilhéus. Lamentável. Mas parabéns por trazer a realidade do nosso município, que é triste, mas é realidade.
Pois é, né, gente? É triste, mas é realidade. A gente não pode esconder os fatos. A verdade é sempre dita aqui nesse programa. Mais alguma mensagem? Mais uma só? Rapidinho? Eu posso encerrar aqui?
Tem áudio aqui também.
Depende com o tempo. Segundinhos?
Sim, sim.
Vamos lá.
Kátia, boa tarde. No dia 23 de junho, meu pai passou mal, precisei levar ele lá no Costa. Ele passou a noite quase que toda na cadeira de roda, ele é crônico renal. E outra coisa, os acompanhantes que estão lá dentro, Kátia, não tem onde sentar. Se quiser descansar as pernas um pouquinho, tem que vir cá para fora e ficar sentado cá fora, Kátia, na recepção, pelo chão, para descansar um pouco. Isso é uma vergonha, viu? Tá muito lotado o Costa. Eu não sei onde a gente vai parar.
Vocês ouviram aí? O Costa do Cacau tá assim, super lotado. O acompanhante realmente não tem onde sentar, tá? É uma realidade, porque a atenção básica de Ilhéus está super lotando o hospital. Volto a repetir, não é culpa da direção do hospital nem dos profissionais que lá trabalham. Pelo contrário, estão todos se desdobrando para atender a todos que dão entrada nesse hospital. Então, cobre ao secretário municipal de saúde de Ilhéus, cobre ao prefeito de Ilhéus, para que realmente faça a atenção básica funcionar e também instale logo, viu, Marcos Bezerra, esses leitos de retaguarda, que são 36, né, que foram aí negociados numa reunião e até hoje nada da Secretaria de Saúde de Ilhéus fazia parte dele. É brincadeira, viu?
Tem mais áudio.
Não vai dar tempo. Não. Só fica para amanhã, já deixa, pode me encaminhar tudo se você quiser. Porque amanhã a gente volta a falar sobre esse assunto. Eu quero agradecer aqui ao deputado Leandro Jesus, a primeira vez dele aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigada, viu, deputado? Boa sorte no seu trabalho à frente lá na Assembleia Legislativa da Bahia e brigue pelo povo lá, viu?
Contem comigo. Obrigado, Kátia, Marcos, a Gabriela FM aqui pela oportunidade, ao Thiago Martins. Convido a todos que tiverem interesse a seguir o meu trabalho nas redes sociais. Vou com Leandro. Então, vou com o Leandro, em qualquer rede social, Instagram, Facebook, Twitter, a que você gostar aí, você acha lá. Vou com o Leandro, conto com seu apoio também, vamos juntos, nós vamos melhorar a situação de Ilhéus com toda certeza, principalmente aí nesse aspecto da saúde, contem com a minha luta junto com vocês.
Obrigado, deputado Leandro de Jesus.
Tá aí, você acabou de ouvir então a entrevista com o deputado estadual pela Bahia, o Leandro de Jesus do PL. Marcos Bezerra, então encerramos aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Se Deus nos permitir, amanhã, às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Boa tarde a todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até lá, Kátia Gomes, ótima tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanha o nosso Jornal do Meio Dia no oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermodel Mara Calçados e o Nex. Daqui a pouquinho, Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.